O e-commerce, a gente tem uma coluna, inclusive, de e-commerce aqui na CBN. Rodrigo Martucci, às quintas-feiras, 11h10. Mas hoje nós vamos falar do comércio eletrônico de outro jeito. Dentro da complexidade da economia, das redes de relações econômicas. A gente sabe que o comércio eletrônico cresceu no Brasil, mas se você comparar o mercado eletrônico, o comércio eletrônico no Brasil, o e-commerce brasileiro, o e-commerce mundial, a gente é quase que uma ervilha diante de uma melancia, né? Isso pode mudar? Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, é uma discussão importante que a gente faz neste momento. O setor de e-commerce teve uma grande transformação. Essas informações que eu vou falar agora, elas vieram através de uma entrevista com o CEO do Mercado Livre, que tem um grande mercado, uma boa atuação no Brasil e fora também. Segundo ele, entre 99 a 2019, o e-commerce ele demorou praticamente 20 anos para alcançar 6% do varejo brasileiro. E agora, com a pandemia, nesse último ano, o e-commerce atingiu 10% desse mercado. Mas quando a gente compara mercado como a China, Estados Unidos, eles têm praticamente 30% e 20% de representatividade em relação ao varejo total. Então, o mercado brasileiro tem um grande potencial de crescimento. Para que haja esse crescimento, é necessário algumas transformações em relação à infraestrutura, em relação também à forma com que as pessoas se comportam mediante essas plataformas eletrônicas, e sem contar também que nós não podemos deixar de esquecer o usuário, o consumidor final.
Agora, quando a gente fala de e-commerce, né? Você comparou bem, até uma comparação injusta, né? O e-commerce brasileiro com o e-commerce chinês, é uma coisa louca na China. A gente tem crescido no e-commerce. Claro que a gente tem um e-commerce que está melhorando cada vez mais e se profissionalizando. Mas quando você pensa em varejo, a grande parte das pessoas ainda pensa no varejo físico. A pandemia, enquanto reflexo na economia, e teve a compra pelo e-commerce crescendo. Isso é uma prática que continua? Como é que eu posso fazer essa ponte? E-commerce e investimento, como no caso do Mercado Livre que você falou.
Sim, o mercado mudou muito, né? A pandemia fez com que as alterações, o comportamento do consumidor se alterasse. Lá em 2019, quando a gente olhava a consulta das pessoas em relação à consulta de preço no mercado, 51% fazia avaliação também no e-commerce, nas plataformas digitais. Hoje em dia, há uma grande transformação nesse mercado. No caso específico de Maringá, que a gente gostaria um dia de se tornar um hub de empresas de e-commerce, nós vamos ter que avançar também na questão da infraestrutura. Por que não Maringá hoje, né, nos próximos anos, se tornar um grande hub central de transbordo de mercadorias no mercado doméstico? A gente receber aqui mercadorias de São Paulo e poder repassar para outros locais. Se esse item de infraestrutura existir no nosso mercado, com certeza haverá espaço, né, para que a gente possa, via as empresas locais, participar do mercado e-commerce. E-commerce, antigamente, ele tinha um grande espaço, uma grande margem, mas hoje em dia, devido ao grande volume de concorrência, é um pouco complicado, né? Justamente porque você tem que brigar muitas vezes pelo diferencial de impostos com outros estados e também em relação do deslocamento, da logística em si. Então, acho que Maringá tem uma grande oportunidade de pensar futuramente em ter um grande hub de transbordo de mercadorias. Um fato importante também, quando a gente olha o mercado de tecnologia local, em específico as empresas de TI, nós temos hoje uma empresa em Maringá que ela participa, a sua plataforma faz com que haja, né, a transação de vários bens via plataforma digital. Então, a gente tem tecnologia, tem empresas varejo competitivas e agora falta a infraestrutura. Acho que esse é o diferencial competitivo que a gente pode ter quando a gente pensa em investimento.
Agora que você fala de Maringá como case, você falou muito bem, tem empresa em Maringá que é uma grande distribuidora de produtos do e-commerce. Você tem, inclusive, empresas que fazem no software toda a elaboração de empresas no e-commerce, porque tem toda uma estrutura digital por trás da vitrine, que é a empresa, da acessibilidade à compra da empresa. Então, o e-commerce tem em Maringá um papel importante, a gente se esquece disso. Agora, quando você fala da inteligência do e-commerce, a grande lucratividade do e-commerce está nessa capacidade digital, porque também tem os centros de armazenamento de produtos, de distribuição, que é uma loucura, né?
Sim, hoje o usuário se preocupa muito em relação ao tempo de entrega, é um fator decisivo na compra, né? O custo logístico e o tempo de entrega. As pessoas estão cada vez mais ansiosas. diferentemente do produto local, em que a pessoa tem um contato, pode levar no mesmo dia, o e-commerce ele tem esse prejuízo em termos de consumo. Em contrapartida, tem preços mais competitivos, né? Então, na medida que as empresas investem em infraestrutura, conseguem entregar um produto não só o físico, mas uma qualidade no pós-venda, necessariamente ganha-se um diferencial competitivo. Eu acho que, no caso das empresas de Maringá, nós temos um grande crescimento. Em alguns setores em específico, no caso do vestuário, haverá um grande crescimento do volume de vendas. Nós já temos em Maringá grandes empresas que participam do mercado internacional e local, via e-commerce também, e acredito que seja uma tendência. Eu acho que são vários os fatores, né? E aí você tem o papel das instituições que podem tornar Maringá um grande hub logístico de e-commerce e de competitividade no setor de varejo.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, economia em foco@cbnmaringá.com.br.